Olá, bem-vindo ao podcast do Papo Net. Esse episódio é um oferecimento de Andy Graf, Grupo Editorial Escortece, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net, nessa segunda temporada, né? 2021, agora com vacina, quer dizer, ainda não recebi a vacina, mas já pelo menos tem a promessa, tá liberada, a vacina uma hora chega para isso. E hoje, trazendo aqui um especialista no setor que nos impacta muito, que é o setor de eventos, é o setor que gera negócio, é o setor que dá oportunidade das pessoas, ativarem as suas empresas, ativarem os seus negócios, fortalecer. E eu estou falando de ninguém menos do que Paulo Passos Filho, diretor executivo do IBF, diretor da Abrace, que é do Senora, e também coordenador do Comitê 142 da ABNT, que é responsável pela regulamentação na área de eventos. Dá para perceber que o currículo aí é forte para entender do que a gente está pretendendo falar aqui hoje, que é como é que está as expectativas nesse setor, que talvez seja um dos mais afetados economicamente pela pandemia, né? Porque é o que está em todos, né? Em geral, todo tipo de evento está muito impactado com isso. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu pronto atendimento aí ao nosso convite. Ah, e me diga aí, como é que você está vendo as possibilidades, a expectativa de 2021?
Alô, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e, antes de mais nada, um feliz 2021. Paz, alegria, sucesso, absolutamente tudo para você e para todos aqueles que estão nos assistindo agora. Obrigado pelas palavras aí de introdução. Paulo, eu acho que existe uma história que todos nós conhecemos, que é a história do copo meio cheio, meio vazio. Então, como é que a gente quer olhar o copo? Eu acho que nesse começo de 2021, acho que se faz necessário que olhemos os dois lados. Tá? Nem só um lado, nem só o outro. Eu vou começar pela parte do copo meio vazio. O copo meio vazio, o setor, depois de quase um ano parado, o setor de eventos como um todo, em especial as feiras e feiras de negócio, depois de quase um ano parado, salvo um hiato que tivemos em outubro, na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil, continuamos parados e já sofremos aí, já tivemos aí nessa semana as notícias de cancelamento da participação de grandes expositores em algumas feiras, principalmente no lado do negócio, e feiras que tradicionalmente aconteceriam agora, nesse começo de ano, que já estão passando para o segundo semestre, algumas inclusive até para o ano de 2020. Infelizmente, um setor, nós tivemos aí uma triste notícia recente que foi a história da Ford, que foi amplamente acompanhada pela mídia, um impacto aí, dito pelos sindicatos aí, entre direto e indireto, em torno de 20 mil pessoas que foram impactadas, de trabalhadores que foram impactados com a saída da empresa do Brasil. Algo muito triste e lamentável que isso tenha ocorrido. Agora, Paulo, só no setor de feiras, se nós falarmos apenas na cidade de São Paulo, falando de feiras e eventos comerciais, só na cidade de São Paulo foram 150 mil. Veja, eu não estou comparando que somos melhores, e, por favor, não é esse o meu objetivo. Apenas numericamente falando, nós temos um grupo de pessoas desempregadas, sem trabalho, há um ano. E as expectativas agora para fevereiro e março, elas não são boas. Tá? Principalmente fevereiro. Nós vamos aguardar aí o próximo andamento aí do caso do governo do Estado de São Paulo e dos outros governos, do andamento da pandemia. Há uma possibilidade de não só aqui, mas nos outros estados, de voltarmos de fase. Né? Por quê? Porque a pandemia está voltando. Muitas pessoas estão na rua, enfim, etc. Tal, e a gente acaba voltando em fases que você não permite nem os eventos que já são permitidos hoje em dia. Então, fora de eventos sentados, aqui no caso de São Paulo, eventos sentados. Então, esse é o lado do copo meio vazio. O copo meio cheio é. Antes, nós não tínhamos data de término, hoje a gente já tem. Antes, nós não tínhamos vacina, agora nós já temos. Que pese, e eu não vou entrar nessa discussão, da logística, da política, porque não cabe na nossa conversa aqui, que a gente esteja ainda vacinando de uma forma muito lenta comparada a outros países, a gente está vacinando. Já começa esse movimento, isso já muda os anos, já muda a forma de pensar das pessoas e das empresas. Você fala, poxa, já começa uma retomada, de fato, do setor. Segundo, foi um ano de aprendizado, ano passado foi um ano de aprendizado. As principais associações do setor, a Abrace, a qual eu tenho sou feliz de estar no cargo de diretor executivo, ela participou ativamente, em conjunto com outras entidades, né, no desenvolvimento dos protocolos que foram chancelados pelo Hospital das Clínicas e foram chancelados pelos governantes, no caso de São Paulo e Estado de São Paulo e a Prefeitura, e foram utilizados amplamente em outros como modelo para outros estados. Nós aprendemos, passamos um ano aprendendo. Então, o modelo que feira, que passa agora, a gente ainda vai ter que usar máscara durante um bom tempo. Os modelos de biossegurança ainda vão ser, e a gente aprendeu mais ainda. Podemos, logo, logo, a gente vai poder falar, você vai participar de um evento? Maravilha. Carteirinha de vacinação, o atestado do negativo da Covid 24 horas antes, uma série de coisas que a gente vai poder estar implantando nesse primeiro momento. E logo a gente volta ao mundo normal. Então o copo meio cheio é, estamos voltando sim, quero crer que em março a gente já comece a ter uns grandes eventos, falo grandes pela importância, né, pelo tamanho. Tá?
A área gráfica mesmo está confirmada no dia 24 de março, lá no Expo Center Norte, a Expo Cliente Digital, né? A FESPA, né?
Isso aí. Então a gente vai ter.
Aliás, acabo de receber hoje um mail deles confirmando mais uma.
A Bicasa está confirmada, se não me engano, a Bic também. Nós já temos alguns eventos confirmados. Nós vamos voltar, não tenho a menor dúvida disso. Óbvio que, quando eu falo 150 mil pessoas empregadas, nós estamos falando isso sem falar para os CNPJs. Tá? Há um. Eu vou falar até desespero das pessoas no retorno, mas infelizmente. Nós estamos falando em macroeconomia. Nós estamos falando. Quando você fala em pandemia, é algo maior que o nosso braço possa alcançar. Cara. Então, a gente tem que estar preparado para trabalhar no sentido global, e não apenas no sentido mais pertinho da nossa casa. Ou seja, Paulo, eu acho que a gente vai ter um ano muito melhor do que o ano passado, muito melhor, até porque a gente não teve nada, então qualquer coisa é melhor. Mas a gente vai ter, de fato, um ano muito melhor, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Estamos preparados. Os acordos com os governos foram feitos, vão ser refeitos, inclusive, porque isso é uma coisa... Você vai mudando de acordo com a pandemia, é um aprendizado constante. As associações, elas estão presentes na vida dos seus associados e na relação.
Esse foi um ponto importante, desculpe interromper, esse foi um ponto importante, né, durante a pandemia, que foi o fortalecimento do papel das associações. Né? O trabalho cooperativo, colaborativo, associativo, se destacou bastante nesse ano de pandemia. Né?
O que eu acho, inclusive, uma das coisas que a gente ainda tem no mercado, mas esse ano, como você falou muito bem, ficou evidenciado isso, diminuiu bastante, é aquele cidadão que não faz parte do condomínio e quer usar a sua piscina. E ele reclama que a água tem muito cloro.
E ainda reclama da água.
E ainda reclama que a água tem muito cloro. Então, cabe às empresas, sim, participarem das suas associações representativas, fortalecê-las. Não estou falando de fortalecê-las economicamente, não. Fortalecê-las com a sua ideia, com a sua inteligência, com o seu trabalho. Porque uma associação nada mais é do que uma mesa onde os seus associados podem sentar e trabalhar para o próprio setor.
Onde concorrentes se juntam para resolver problemas comuns.
É isso. Então, a gente acaba tendo esse foi um grande aprendizado desse ano que passou. Então, resumindo, acredito muito no ano de 2021, que estamos agora. Não vai ser um ano conto de fadas, muito pelo contrário, mas seguramente será um ano muito melhor do que tivemos em 2020. O primeiro trimestre, agora, está bem comprometido, mas a gente começa num processo de retomada. Eu tenho um grande... Tem dois parâmetros, dois exemplos que são parâmetros para a gente. Dentro do setor de eventos, o player que precisa pensar mais a longo prazo são os pavilhões, os centros de convenções, ou vendas, como são chamados hoje em dia. Eles têm que pensar a longo prazo, porque os investimentos deles são de 20, 30, 40 anos. Qualquer empresa do nosso setor não pensa em 30 anos. Eles têm que pensar, porque o investimento deles é isso. E fomos assim brindados no final do ano passado com duas notícias na cidade de São Paulo maravilhosas. A primeira, a concessão, né, a outorga do AMB para o Grupo GL, que vai ter um investimento de vulto dentro daquelas instalações do AMB, não sei exatamente quais são os investimentos, mas um investimento de vulto dentro do AMB, é o que mostra a pujança do setor. E a construção de mais três pavilhões pelo Expo Centenário, que, se não me engano, são mais três pavilhões de 10 mil metros quadrados. Se um dos maiores grupos nacionais do nosso setor, um dos maiores grupos, o maior grupo do mundo do setor, estão investindo no Brasil, exatamente nesse momento, e pensando a longo prazo, mostra a força do nosso setor.
E uma das preocupações que, inclusive, nós tivemos aqui no ano passado, era exatamente de São Paulo perder esse protagonismo de eventos.
Falamos disso
no ano passado, bastante, né? E essa foi uma excelente notícia. É um copo meio cheio, né?
É um copo meio cheio, mas é um copo, nesse lugar, é uma jarra meio cheia. Porque, olha que interessante, quando falamos da Ford, a Ford tomou essa decisão por motivos que talvez a gente não saiba nunca, que nem a história do Kennedy, que matou o Kennedy. Mas, seguramente, um deles é uma mudança de comportamento do seu consumidor. Né? A Tesla, o Tesla vale mais que a Ford, que a GM e que a Fiat juntos.
É.
Né? Existe uma mudança de comportamento. Faz parte da do mundo, da evolução do mundo.
Explicações que a Ford deu, inclusive, para esse fechamento, a nível mundial de várias empresas, inclusive.
Sim, é uma mudança.
Ela está revendo o seu modelo de negócio.
O Salão de Genebra foi cancelado, não sabe ter quanto, não foi por uma questão do salão, não foi pela pandemia, foi por uma mudança de comportamento do consumidor.
Exatamente.
Olha, se há essa tendência para o lado do setor automobilístico, olha o nosso setor como está sendo, olha com esses investimentos feitos pela maior empresa do mundo, e com os maiores grupos brasileiros na área de centro de convenções, olha o investimento que eles fizeram. O Transamérica, por sua vez, acabou de fazer, está fazendo investimento no hotel. A administração agora, que era só do TEC, passa a ser a mesma da hotelaria, e estão trabalhando aquilo ali como um destino único. Então, há investimentos dos vênios, dos espaços, a longo prazo. Sinal que o nosso setor, ele tem uma força violenta, tá? E agora o que a gente tem que ter é apenas gasolina, combustível, já que a gente está falando, ou energia elétrica para chegar, para aguentar esse momento ainda que a gente está.
Essas notícias, mais do que a força que o setor demonstra, me parece que mostram a confiança que os players têm nesse setor aqui no Brasil, especificamente. Porque são grandes investimentos, são enormes investimentos em São Paulo. Então, nós estamos aqui no Brasil, né, no geral, no Brasil. Ou seja, é uma luz forte no fim do túnel. Então, esperamos que seja realmente o fim do túnel.
Paulo, só para terminar, só para arranjar uma briga, posso arranjar uma briga? É já uma briga com a turma do virtual.
Faz isso, eu também aqui.
Só para jogar uma briga com o pessoal do virtual. A gente já falou isso algumas vezes, ou seja, o virtual, para mim, ele não substitui, é um complemento importante. Toda a tecnologia ela é importante, faz parte do nosso negócio e ela tem que ser agregado. Tudo que é tecnologia tem que ser agregado ao nosso negócio, ao business do que a gente faz. Tá? Agora, o Banco de Eventos, alguns anos atrás, fez um lançamento, se não me engano, foi da Grandene. Por favor, eu vou pedir desculpa se eu errar algum nome aqui, mas o conceito foi esse. Acho que foi a Grandene. E ele alugou o porta-aviões Minas Gerais, que era o único porta-aviões que o Brasil tinha naquela época, tá? Para fazer o lançamento do evento. Então botou tendas ali naquela parte de cima do porta-aviões. Fez um lançamento do evento da sandália, foi feito ali. Quem foi vai guardar essa experiência o resto da sua vida?
Olha, ou muito me engano, teve uma peça, um vídeo, uma propaganda sobre ele. Né? Tem uma das imagens do porta-aviões com desfiles, né? Com desfiles.
É isso, teve tudo isso. Então, agora, você acha que algum evento virtual vai conseguir passar esse tipo de experiência? Me desculpa.
Desculpa novamente interromper. Eu estava comentando com um entrevistado nosso recentemente exatamente isso, né? Que o virtual, né, a tecnologia, ela permite acesso à informação, mas o presencial permite a experiência, né? Não é só a informação, é a experiência. Passa a ser uma experiência que você teve. Multissensorial, né? Multissensorial. Você tem todo isso de novo.
Pesquisa feita esses dias, foi divulgada, se não me engano, por um dos nossos colegas do Radar, onde pesquisa, talvez na Alemanha, salvo engano, 40% das empresas que participaram do virtual não querem mais participar, e as outras que participaram, acho que bacana, que legal, mas eu quero o presencial. Eu acho que assim, isso tudo aí vão ser tecnologias que vão agregar valor. Então você pega num congresso, como nós já falamos, você vai possibilitar que um congresso é, por exemplo, em Manaus, aquele cara que está aqui em São Paulo, aquele médico, por exemplo, que está aqui em São Paulo,
só quer
participar de uma palestra, e quer ter o certificado daquela palestra, eventualmente no virtual ele pode fazer isso. Então tem uma série de formas de monetizar o negócio fantásticas, mas substituir nunca.
A capilaridade maior, né?
Isso aí.
Né, para usar aquele conceito da década de 80, a cauda longa, né?
Isso aí é, que o nosso amigo, nosso colega lá, o Fernando Lunes, usa bastante. É isso aí, perfeito.
Com certeza. Olha, estourando todo o tempo que eu tinha aqui, já
passou
duas vezes o tempo aqui do que me proposto aqui, mas foi muito bom, acho que ainda tem coisa para a gente falar, eu gostaria que você voltasse aqui para a gente voltar a desenvolver um pouco mais a utilização, e inclusive esperando ter notícias ainda melhores, né, no futuro, vamos deixar para conversar mais perto do evento, na confirmação realmente, eu acho que março vai ser um momento de virada, né, da retomada real mesmo. Paulo, foi um prazer receber novamente, acho que é muito enriquecedora a sua colaboração, como sempre, né, a sua visão, os seus insights que você traz aqui do Papo Net. Tá? Muito obrigado, e eu gostaria de deixar o espaço aí para você se despedir dos nossos colaboradores, aliás, dos nossos seguidores.
Paulo, primeiro eu queria agradecer a quem está nos assistindo aí. Eu quero te parabenizar. Cada vez que eu falo com você, eu vejo mais logotipo atrás dessa tela aí. Sinal que o seu programa está...
É copy-paste, ele está aumentando, mas eu estou diminuindo o tamanho e copiando mais vezes.
Não, mas está aumentando o número de patrocinadores, sinal que as pessoas estão entendendo qual é a proposta que você está fazendo.
São grandes prazeres. O pessoal está entendendo. Aliás, eu quero agradecer aqui, esse ano, nessa temporada, que está meu agradecimento, no final do ano passado, tem um vídeo aí, foi a última live que nós fizemos no ano passado, o pessoal aprontou uma comigo, porque eu ia entrevistar um grupo eu já tinha entrevistado algumas vezes aqui no Papo Net, e eles inverteram e acabaram me entrevistando, eles fizeram um arquivo confidencial, fizeram um monte de depoimentos aí, elogiando o meu trabalho aí durante o ano. Foi algo inesperado, eu fiquei muito comovido, contando que o que a gente começou aqui, você que me ajudou a começar lá no começo, lembra quando era a primeira? Nós marcamos um final de semana meio esquisito, a gente ficou meio da noite, a gente fez aquela primeira entrevista, porque era importante falar, porque a gente precisava arrumar um tempinho nas nossas agendas, E esse modelo de bate-papo, descontraído, mas com conteúdo incisivo, trazendo informação transparente e com as pessoas, né, com as personalidades que entendem dos assuntos que a gente está falando, realmente foi uma fórmula vencedora, foi muito bom. E eu fiquei muito contente, muito comovido, e realmente só me...
Essa é a sua vida, né? Essa é a sua vida, né?
Fizeram essa é a minha vida, foi muito grato. Depois eu vou te passar o link, é a sexta live, você vai ver a homenagem que foi feita. É a última live do ano passado, mas é isso. Eu acho que é um espaço importante, eu acho que a gente tem que ter esse espaço, tem que, né, já que é o que nos sobrou, esse espaço virtual, né? E a gente poder usar isso para trazer informação, para disseminar informação, para esclarecer. Né? Principalmente no momento de tantas fake news, de tantas interpretações erradas, de tantas colocações mal interpretadas muitas vezes, ou até mal colocadas, né, por má intenção até, que a gente possa esclarecer, ter um canal para esclarecer, para debater, para conversar, para mostrar os vários pontos de vista que a informação permite. Mas muito obrigado, Paulo. Muito obrigado.
Imagina. Foi um prazer, foi todo meu.
Tá bom. Pessoal, esse foi Paulo Passo Filho, falando aqui sobre as expectativas aí para 2021, um papo meio cheio e meio vazio, para o mercado de eventos, que impacta fortemente o nosso mercado de arte, nosso mercado editorial, nosso mercado de comunicação visual. E se vocês gostaram, acharam relevante, compartilhem nas suas redes sociais, deem seu like, deem seu dislike se virem alguma coisa que a gente fez errado, para a gente poder melhorar. Digam o que é, comentem, façam suas sugestões. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, nós estamos caminhando aí para 1.000 seguidores, para 1.000 inscritos, aliás. E ative as notificações e, como eu sempre digo, somos uma sociedade, a humanidade é colaborativa, a gente trabalha em conjunto, trabalha em colaboração. Né? A gente trabalha em equipe e a civilização é o resultado dessa, é uma construção em equipe, é uma construção colaborativa. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem a tecnologia para complementar essa colaboração de forma virtual, sem nos preocuparmos com o distanciamento pessoal, com o isolamento social, com fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as tecnologias para complementar a colaboração e tornar a sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.